Asa falece 41 anos de reinado. Ele foi um dos reis mais piedosos, mais tementes a Deus de todos os 20 reis de Judá. Um rei bom. Fora aquele deslize pequeno que ele tropeçou com esta história de Baasha, mas em geral, na época dele, houve uma grande glorificação do nome de Deus. Ele foi bom. A prova que ele foi bom, que ele viveu 5 reis do lado de Israel. Ele viu no vizinho 5 vezes mudar o reinado. Ele, 41 anos no trono. Ele foi um bom rei de Israel. Realmente o povo chorou o falecimento dele. Ele foi sepultado com todas as honras que merece. Nossos sábios dizem que se houve a Avodá Zará no reinado de Judá, quem retirou foi Asa e seu filho Yoshafat. Ele é sucedido pelo seu filho, também homem temente a Deus, bom, Yoshafat. Yoshafat vai reinar 25 anos na Judeia, ou no reinado de Judá, como se diz em português. Ele é um homem que serve Deus, ele adere aos princípios, aos ensinamentos da Torá, ele baniu e retirou toda a idolatria que ainda tinha, eventualmente. Ele pessoalmente supervisa isto, supervisa a educação judaica, ele é muito afim disto, ele contrata, ele recruta muitos professores, Kohanim, Leviim, Chachamim, para ensinar o povo, então ele faz um trabalho educacional excelente. Realmente mudou a forma do país. Não é mais o que havia na época de Rechavam ou Daviam. Agora é Asa e Yoshafat. Época boa para o povo Israel. Yoshafat aproveita que tem tranquilidade. Muito mais que na época de Baasha e o pai dele. Ele reorganiza toda a administração do país. Estava bagunçado. Não esqueci que Shishak entrou lá, destruiu várias cidades. Então ele vai reorganizar toda a administração. Porque finalmente tem que dividir o país em distritos, em províncias, tem impostos, tem uma série de coisas a fazer. Ele reorganiza todo o sistema judicial. Ele reintroduz todo o sistema judicial de acordo com as leis civis e criminais da Torá. Da Torá. Nossos sábios dizem que Yoshafat lo nitasek be'osher be'kavod. Ele os preocupou com riqueza, com honrarias. Nitasek bedim u minat dayanim. Ele fez cortes de justiça como se deve, apontou juízes corretos e imparciais, e ele fez a coisa direita. Este é o Yoshafat.
Tem significado esses nomes?
Sim, Yoshafat. Yoshe, Yudkevav, que é o nome de Deus, Shafat, Deus julga. Como se Deus julgou ele. Todos, cada um desses nomes havia. Meu pai é Deus, lá tem nomes, tem todos os nomes, tem uma tradução. Muitos deles, vocês estão vendo, tem o nome de Deus. Era o costume naquela época, como a gente usa muitas vezes Rafael, Michael, com advérbio, Alifred, que é o nome de Deus. Naquela época eles usavam Yudkevav, Yah, Yudkevav, Yehoshafat, Yotzadak, etc. Yehoshafat tinha um tremendo respeito pelos sábios da Torá. Quando ele via um Talmid Chacham, o sábio levantava, abraçava, beijava. Ele era realmente um homem muito, muito bom. E, mesmo que a época era mais silenciosa, como disse para vocês, mais pacífica, mas conflitos e inimigos no redor da Terra não faltam, então ele resolve também melhorar e ainda mais modernizar o exército que o pai dele começou a fazer. Ele monta um exército de 160 mil pessoas, muito bem organizado, com peritos militares, ele fortifica as fronteiras, ele faz o que tem que fazer, a tal ponto que realmente todo mundo ao redor começa a ter medo, e o pessoal paga impostos, paga tributos altos, os edomitas, os filisteus, todos que estão ao redor, os moabitas, etc., árabes, pagam tributos anualmente para poder viver em paz, todo mundo. Um exemplo apenas para você, a Torá nos diz, o Tanakh nos diz, que os árabes por ano pagavam 1000 ovelhas das melhores, mais férteis. Isto, obviamente, fazia que a indústria de criação de ovelhas, ou o que se chama hoje agrobusiness, etc., estava muito forte na época. Com o reinado de Asa, está chegando quase uma prosperidade igual na época dos dias de Salomão. Desculpa, não a Sado, Josafat, filho dele. Porém, aqui vai acontecer uma coisa que não é tão agradável. E já mencionamos um pouco semana passada. Josafat, desta vontade de fazer alianças de paz e um governo próspero, etc., ele faz uma aliança forte com o reinado de Israel. Quem está em Israel? Ahav. Ahav, o perverso, o filho de Omri. Certo? Ahav. E Josafat faz uma aliança forte de tal forma que o filho dele, Joram, o herdeiro da coroa, casa com a filha de Ahav, que se chama Atalia. A famosa rainha depois, Atalia, em francês. Atalia, como nós falaremos neste momento, já lá em cima, entendemos que a coisa não é positiva. Já o decreto de acabar com a casa de Ahav, isto não é bom. Por quê? Atalia era a filha de Ahav. Vamos, a filha de Ahav é a filha como a mãe, como chama a mãe? Jezabel. Jezabel, a filha do rei de Sidom, a mulher que introduziu no reinado de Israel o culto ao Baal e a Ashtará. Estão se lembrando disso? Então, pessoas perversíssimas, que não gostam do judaísmo, do Torá, que erradicaram os judaísmos, perseguiam os profetas. Atalia, a filha de Ahav, se torna a esposa de Joram, filho de Josafat. É uma aliança política, vai trazer paz entre os dois reinados, verdade, agora eles vão viver muito bem, mas as repercussões mentais, morais, desculpa, as repercussões morais e éticas vão ser terríveis. Isto vai trazer máculas para a história do reinado Judá muito, muito forte. A primeira coisa acontece quando Josafat, numa visita oficial com o reinado de Israel, ele vai na capital, Samaria, está certo? Você lembra da capital Samaria, que nós falamos que Omri construiu? Ele concorda com Ahab a se juntar numa batalha contra Ben-Hadad, da Síria. Ele se junta numa batalha, não tem muita chance de uma batalha desse dar certo. Já no início da batalha, Ahab morre. O rei de Israel já foi morto, imediatamente. Porém, ele sobrevive. Josafat volta para Jerusalém. E os profetas, quando ele chega, criticam ele. Quem te pediu fazer alianças com idolatria? Que você foi fazer com o rei Ahab? Como faz uma coisa desse? O profeta Jeú critica ele muito. Josafat é muito humilde. Aceita a crítica, não se chateia, ele entende a indignação dos profetas, ele reconhece seu erro, ele promete de aderir mais ao judaísmo, de não repetir uma coisa assim. Lá em cima já estava decretado quase a morte de Josafat também, porque morreu Ahab, era quase que morreu Josafat. Josafat, através de seus pedidos, sua humildade, rezou a Deus, ganhou mais 7 anos de vida. No seu desejo de Josafat de aumentar a riqueza do reinado, certo? Estão comigo? Ele começa a fazer outras conexões. E mais uma vez ele tropeça. Agora não é mais Joram. Joram não é mais rei de Israel. Porque ele já... Desculpa, não é mais Ahav, é o filho dele. Está certo? Que é o filho dele que está reinando? Ahazia. Vocês não estão vendo isso ainda, porque nós não estudamos isso ainda. Mas quem é o rei de Israel? Ahazia. E Ahazia propôs para o seu tio, na verdade, e seu aliado, que é Josafat, vamos montar uma marina comercial, uma marina junto para poder mercantil, fazer negócio junto. Construímos navios, eles vão vender mercadorias, vamos enriquecer os bons tempos do rei Salomão. E o Josafat concorda, ele quer fazer grandes negócios, ele está ávido de um reinado próspero. Ele quer o bem, Josafat era um tzadik. Ele queria o bem na verdade de seus súditos. Ele concorda, mas esta aliança com o rei idolatra não é porque. Não deveria fazer uma coisa assim. Esta Ahazia é igual, é da casa de Ahab. Toda esta casa de Ahab são pervertidos. São grandes politeístas. E o que, que acontece? Um enorme... como se fala, uma tempestade enorme vem e destrói toda a armada, toda a marina, todos esses navios de uma vez, não sobrou absolutamente nada. Eles, com a mercadoria, com os marinheiros, com a tripulação, não sobrou. Uma tempestade afundou tudo, quebrou tudo. Agora Josafat entendeu a mensagem, e mesmo que a Ahazia pede para ele, vamos reconstruir os navios, ele já recusa esta vez. Ele não quer mais. Porém, mais uma vez, Josafat se junta a uma guerra contra o rei de Moab. E isso não foi bom. Apesar que ele ganhou a guerra, o rei Meshad se chamava. Meshad. Ele ganhou a guerra, obrigado. Mas este rei derrotado de Moab começa a juntar os outros vizinhos. Os moabitas, os edomitas, os amonitas, os filisteus, todos esses pequenos grupos, esses vizinhos de Israel se juntam, lembra um pouco a época de 48, 67, todos eles resolvem num ataque combinado que eles vão atacar Israel. Estão avançando, já estão no Mar Morto. No Mar Morto, a situação está desesperada e Josafat entende que aqui ele está perdido, porque todos os inimigos se juntaram e Josafat proclama um dia de jejum. Todo o povo se junta no templo, reza fortemente a Deus. Existe de repente uma itorut, um fantástico despertar. Imploram a Deus, estão desesperados, imploram a Deus e a mensagem chega através do profeta que haverá uma vitória completa. Inacreditável. Quando eles chegam no campo de batalha, na hora de batalhar, deve ser que horas antes houve alguma coisa que aconteceu no escuro, numa luz não bem clara. Uns olhavam para os outros e eles pensavam que eles estavam atacados pelos judeus. Então, como eram vários, na verdade, exércitos, um é amonita, outro é edomita, outro é filisteu, se mataram entre si. Eles chegam no campo de batalha, está cheio de cadáveres. Uma vitória divina, milagrosa, como o profeta previu, e o Josafat foi salvo, foi realmente algo inacreditável. E o Josafat estava desesperado. Ele foi ver o profeta antes, naquela época era o profeta Eliseu, falaremos isso mais na frente, e houve uma vitória fantástica. Depois desta vitória, não precisa falar que nenhum vizinho mais se atreveu a atacar o reinado de Judá. Então, Josafat usa os últimos anos do seu reinado para estabelecer mais paz, mais felicidade. Ele faleceu com a idade de 60 anos. 25 anos reinou. Ele começou jovem, começou com 35 anos e reinou 25 anos. Grande rei, muito bom, faleceu. Foi, obviamente, enterrado no mausoléu dos reis de David, da casa da dinastia real. Ele é sucedido pelo seu filho Yoram. Certo? Aquele Yoram que é, casou com quem? Com Atalia. Yoram é o gênero da Ahab. Não esquece, Yoram, agora rei de Judá, filho de Josafat, que é filho de Asa, que é filho de Abiam, que é filho de Rechavam, que é filho de Salomão. Yoram é o rei, mas ele tem uma esposa que é a filha de Jezabel. Enquanto o pai dele reinava, Yoram parecia perfeito. Era um homem piedoso, justo, bom, praticante, tradicional, como se devia. E Atalia não levantava a cabeça. Porém, agora com a idade de 32, quando Yoram assume o reinado, de repente Atalia, filha de Jezabel, entende que aqui ela tem uma oportunidade fantástica de ela ser a pessoa foda, a primeira dama, a dama de ferro, que vai dirigir as operações. ela está vendo uma grande oportunidade de exercer toda a sua influência nos assuntos do Estado. Atalia, por definição, ela é uma fanática servidora do Baal. Nos lembra um pouco Isabel, a católica. Quem conhece a história da Espanha é igual, a história se repete. A história se repete. En Hadash Tachat Hashemesh, diz o rei Salomão, não tem nada de novo abaixo do sol. Exatamente a religião. Ela é uma fanática servidora do Baal. Então o que ela faz? Ela traz sacerdotes do Baal, ídolos do Baal, todo esse pessoal dentro da cidade de Jerusalém. Estamos falando de Jerusalém e Jerusalém, está trazendo tudo isto. E ela tem em mente de acabar com o reinado de Davi. Ela que vai mandar. A primeira coisa que ela faz, ela convence o marido dela que os irmãos dele são perigosos, que eles querem pegar o reinado. Então ela manda assassinar 6 irmãos de Joram, para começar. Assim que começa o reinado, ela assassinou friamente. Depois, muitos nobres da Judá são assassinados também. Ela persuade, ela convence o marido dela que simplesmente tem gente como se fosse que estão complotando. Mas isso não basta. Ele se torna, infelizmente, um fraquíssimo instrumento na mão dela. Ele não tem força nenhuma. Tudo quem manda é ela. E ela vai agora trazer todos os cultos fenícios de politeísmo dentro da capital espiritual de Jerusalém. Ela vai importando, na verdade, ídolos do Baal, da Ashtará, fenícios que vão mandar. Ela traz, na verdade, muita gente dela em posições chaves do reinado que vão controlando a situação. Infelizmente, esta situação, Joram é fraco, ele cai nisto. Naquele momento, ainda os inimigos aproveitam, porque eles estão vendo que o reinado é fraco, o rei é fraco. Então, quem levanta a cabeça? Os edomitas, os filisteus, os árabes param de pagar os tributos que estavam pagando na época de Josafat, que estava um reinado tão bom, e Assá, se lembra? Era quase como Salomão. E os povos, pouco a pouco, estão os rebeldes, povos rebeldes e vizinhos, estão marchando contra Jerusalém. Eles capturam a cidade, esvaziam o que podem, roubam despojos, entram no palácio, as mulheres de Joram e seus filhos, todos levados em captividade, mortos, assassinados. Só um filho de Joram conseguiu sobreviver, Ahazia. Obviamente que isto acabou com a posição política da Judeia. Joram sobreviveu a isto, mas ele está muito doente. Os últimos anos do reinado dele vai ser extremamente doente. São 8 anos. Quando ele falece, o povo está tão revoltado com o que ele fez, que ele deixou tudo na mão desta Atalia, que eles não querem nem enterrá-lo no lugar dos reis de Davi. Não recebe sepultura digna, não recebe um funeral que se dá normalmente aos nossos reis. E quem recebe e vai assumir o reinado é o filho dele, Ahazia. Exatamente tão fraco como o pai. Dominado pela mãe. Quem é a mãe? Atalia, a perversa. Então ela encoraja, ele concorda, todo tipo de idolatria. O reinado de Judá se torna um reinado politeísta. Atos, na verdade, da apostasia, literalmente. Coisas que não dá para acreditar. Ela tenta, Atalia, exterminar tudo que tem a ver com o culto antigo. Ela acaba com tudo isso. Porém, este reinado da Ahazia não durou muito tempo. Um ano apenas. Estão aqui comigo? Um ano apenas durou. Ahazia foi visitar o reinado de Israel. E lá ele assiste, literalmente, como um novo rei, Yehu, mata todos os descendentes da casa da Ahab. Depois deste Yehu, ainda mata ele também. Com dificuldade trouxeram o corpo dele de volta da Ahazia para Jerusalém. Acabou. Então, nós temos aqui, vamos repetir, porque nós vamos quase terminar a aula com o reinado da Atalia. Agora, quem governa é ela. A primeira coisa que faz a Atalia, ela quer cuidar bem claramente que não tem mais nenhum herdeiro da casa de David, para ela poder solidificar o reinado dela. Normalmente, no judaísmo, não tem rainhas, é reis. Tem que ser um homem, juízes, reis, tem que ser homens, pelo fato do lado emocional e racional, como já explicamos. Porém, temos algumas exceções. Uma ruim, a rainha Atalia, que foi perversa, e temos uma excelente rainha mais tarde, que veremos no reinado dos Hashmonaim, no segundo império, como se chama? Que se chama? Ela Esther, não reinou no segundo reinado judaico, reinou lá na Pérsia. Teve também uma mulher judia no Marrocos, entre os berberes, quem sabe. Isso é outra coisa. Estamos falando agora do reinado judeu. A rainha Salomeia, em hebraico, Shlom Tzion Hamalka. Excelente rainha, Shlom Tzion Hamalka. Falaremos dela mais tarde. Atalia, a primeira coisa que ela faz, ela acaba, manda assassinar qualquer descendente da casa de David. Exterminação total. E ela se proclama agora a suprema rainha do reinado de Judá. Claro que ela consegue fazer coisas terríveis, porque ela, primeira coisa, ela consegue suprimir as pequenas revoltas. Os homens tementes a Deus não queriam, ela tentaram se revoltar, pequenas rebeliões. Ela acaba com isso imediatamente. Ela recebe a força de toda a clique que ela trouxe da Fenícia, idólatras que estão lá em Israel, e ela dá para eles posições chaves no reinado. Então agora o reinado está com os homens dela, ela controla todas as fases da vida pública. Ela sabe o que acontece, tem ministros aqui em todo lugar. Ela interfere no serviço no templo, os sacrifícios, tudo. A Atalia domina. Mas tem uma pequena coisa que ela não sabe: que teve uma pequena pessoa, único, se salvou. Um bebê de um ano. A Razia tinha um pequeno bebê que se chama Yoash. E ela não sabe
que é neto dela.
Ela não sabe que quando ela ordenou o massacre de todos os membros homens da família, machos, por quê? Porque ela sabia que o rei tinha sido ela. Ela não sabia que a mulher da Razia estava grávida. E a mulher da Razia, ela tinha dado à luz a um pequeno bebê, se chama Yoash, que tinha um ano. E esta Atalia, ou melhor, ela tinha uma filha, que se chamava Yehosheba. Vamos entrar em detalhe para não complicar. Ela, com a mulher do Cohen Gadol, pegaram esta criança de um ano e esconderam ele dentro do Betamidash. Yoash ficou lá 7, 8 anos. Como nós veremos, escondido, sem Atalia saber, é o único herdeiro da casa real de David. Não tem outros. O que isto lembra para vocês? Saul exterminou toda a cidade dos Coanim de novo. Eu disse para vocês na época que David tinha um pouco de culpa nisso. Porque David, quando ele se apresentou em novo para o Cohen, ele disse: estou aqui numa missão de Saul, não era verdade, se lembra? E Saul ficou nervoso, mandou seu general, seu conselheiro Toeg, e Toeg matou toda a cidade. Mas um Cohen sobreviveu. Como se chamava? O pequeno Eviatar. Senhores, olhem as suas notas, por favor. Eviatar. Então, olha como a história se repete. David, que teve culpa nesse massacre dos Coanim, culpa indireta. A grande culpa é Saul. Quem deu a ordem de matança foi Saul. Mas David tem uma pequena participação. Na casa de real de David vai acontecer o mesmo cenário. Gerações depois, chega uma mulher perversa, acaba com toda a casa real, quase que não tem mais um herdeiro, não tem Mashiach ben David. Um pequenininho sobrevive. Se chama Yoash. Nós estamos no ano 700, mais ou menos, antes da Era Comum, o ano 3055, do ano judaico. Nós percorremos já mais de 600 anos desde que começamos o curso do Baruch Hashem. Estamos avançando na história geral. É bom saber, falamos disto três semanas passadas, Homero escreve as Ilíadas, a Odisseia. E isso ele escreveu no ano 850. Bem, as primeiras Olimpíadas aconteceram na Grécia, nesta época, 700 anos antes da comum. A Assíria conquista a Babilônia e a fundação de Roma. Como nós falamos, se lembra que a reação divina a tudo que aconteceu aqui, a Jeroboam, com os dois ídolos dele, foi a construção de Roma, que mais tarde vai destruir Jerusalém. Nós vimos que tem do lado de Judá muito mais religiosidade e tradição que do lado de Israel. Pelo momento fizemos cinco reis de cada lado. Nós estamos no pequeno Joash, no reinado de Ataliá. E do lado de Israel, nós estamos no reinado de Ahav, filho de Omri. Está claro? Então, nós agora estamos começando o reinado de Ahav. Omri faleceu. Apesar destas alianças, eventualmente, politicamente, foi interessante para Israel. Teve muitas coisas interessantes, mas do ponto de vista espiritual, foi uma degeneração, foi uma decadência. O que, que aconteceu foi terrível. Omri faleceu no ano de 3021 e foi enterrado na capital que ele mesmo fundou, que é Samaria. Quem vai pegar o reinado depois de Omri é o filho dele, Ahav. Está certo? Estou comigo? Nós estamos no ano 740 antes da Era Comum. Este Ahav, ele era muito, muito influenciado pela esposa dele. Ele tinha muito pouca voz. Esta Jezabel, que era uma princesa, filha do rei de Sidon, que cresceu com todas as idolatrias da Fenícia, ela era vingativa, ela era forte, ela era ambiciosa. Então agora ela tem, na verdade, o domínio sobre o reinado de Israel, que era péssimo. E Ahav era muito rico, muito influente, ele era um rei poderoso, porque já na época de Omri, com as novas cidades que surgiram, o reinado de Israel voltou a ser um pouco mais próspero. Só para lhe dar uma ideia, 252 príncipes de outras regiões mandaram seus filhos para Ahav, para ele educá-los no palácio dele. Era importante, mas ela que tem o domínio no reinado, a influência total, ela manda construir altares e monumentos e ídolos e imagens em todo o reinado de Israel. Não tinha uma montanha que não tinha um ídolo do Baal ou da Asherah. Isso foi terrível. E na época dela tem 450 profetas do Baal e 400 da Asherah. Estão ouvindo bem? 850 profetas idólatros, pagãos, literalmente politeístas. Enquanto que qualquer profeta verdadeiro é perseguido pela mulher de Ahav, que é Isabel, Jezabel. Então eles não tem um profeta normal, temente a Deus, que levantar a voz, senão o perigo de vida, ele vai ser morto. A situação está gravíssima. E Ahav é muito passivo. Ele não tem nada contra a idolatria, ele não faz nada, não luta contra. Ele deixou aqui o culto dos dois bezerros que deixou Jeroboam, está crescendo, está florescendo. Realmente a situação está péssima, péssima, péssima. Nossos sábios dizem que ele tinha um lado judaico, um pouco assim como nós veremos, mas muito forte também, um penchant, uma tendência à idolatria. Daqui o nome dele, Ahav. Ah Lashamayim, Avla Vodazara. Ele era irmão um pouco de Deus, e quando precisa ele sabe o endereço, mas ele era grande, grande pai e mestre em tudo que é idolatria. Tudo por influência desta esposa dele, Jezabel, que a gente vê, o judaísmo atribui muito importante quem é a esposa. Ele tinha muitos filhos, ele construiu mais cidades, ele construiu uma cidade chamada Israel, hoje tem Israel, Emek Israel, o Vale de Israel, tudo isso ele foi construído, isso na província de Issachar. Quer dizer, na Vela ele fazia sua residência de verão. Ele era importante. Ele levantou o Jerem, o anatema. Se lembra que Yoshua colocou um anatema que não pode construir Jericó? Se lembrando? Que quem ia construir Jericó, o que ia acontecer? Ele ia perder seu primeiro filho mais adulto no começo, quando coloca as fundações, e o último quando ele coloca a porta. Ele levantou isto, mandou construir das ruínas de Jericó, uma cidade, e assim diante, era um colapso espiritual total. Total, total, total. E não tinha mensageiros de Deus que podiam chegar a falar uma palavra. Infelizmente, uma assimilação, um problema muito, muito, muito sério. E nesta época se levanta um profeta que não vai ter medo desta Ahab e de Jezabel, que vai desafiá-lo, que vai realmente trazer a palavra de Deus neste reino agora totalmente corrupto. Como se chama este profeta?
Eliyahu
HaNavi, o profeta Elias. Eliyahu HaNavi é um homem que anda com um cinto especial. De acordo com a nossa tradição, ele vai com um cinto. Nós sabemos que na sexta-feira, antes do Shabbat, Deus criou um Ayil, o Shorapar, criou na verdade um grande boi. E do couro deste boi é feito na verdade o cinto de Eliyahu HaNavi. Ele anda com um manto especial, ele é da cidade de Gilad, por isso de vez em quando chamamos Eliyahu HaGiladi. Tá certo? Não se sabe bem de que tribo ele é, até os nossos sábios discutem. Alguns dizem que ele é da tribo de Benjamim, outros dizem que ele é da tribo de Gad, tem até opinião que diz que na verdade ele é descendente da Arona Coelho. Não é bem claro o assunto, tem um pouco de mistério a respeito, mas ele é um homem muito especial, escolhido por Deus. É o primeiro encontro dele com Ahab, o rei perverso, vai ser na casa de um judeu que se chama Riel. Riel, da cidade de Betel. Riel é o homem que foi reconstruir Jericó. A mãe do seu empreiteiro naquela época, um tipo de odebrecht, alguma coisa desse. Ele, na verdade, amando da Ahab, reconstruiu Jericó, fez um complexo lá. Mas aconteceu exatamente como o profeta falou, ele perdeu seus 7 filhos. Então ele está sentado de Shiva, Deus nos livre, e Ahab está indo lá para consolá-lo, porque ele é grande amigo do rei, ele está muito bem com o palácio, e a mando de Deus, Eliyahu HaNavi está indo lá também. Então os dois se encontram na casa de Riel. E lá, pela primeira vez, Ahab está vendo Eliyahu HaNavi e ele blasfema. Porque o que é essa história? Não é possível, porque o Riel está tentando entender o que aconteceu, mas ele reconstruiu a cidade, mas eu ia chamá-la outro nome, será que também estava incluído no Herem? Eu citava, não podia reconstruir nem aqui, nem outro lugar, nem com outro nome, não podia. De qualquer jeito, naquele momento, Ahab abre sua boca e fala, que o que é maior? Yoshua ou Moshe? Eliyahu fala, Moshe, não tem dúvida, Moshe é o mestre, Yoshua é o aluno. Então, o que você está me falando? Que a maldição de Yoshua pode fazer com que o cara perdeu seus filhos na reconstrução de Moshe Rabbeinu, escreveu na Torá. Vayahim shamoa tishmuel mitzvotai. Se você escutar as mitzvot, vai dar tudo certo. Eu vou natar te guishmechem be odar shuva. E se não escutar, vazar et hashamayim lo yematar. Está escrito que se você não escuta as palavras de Deus, Deus fecha o sol, não vai, não, o céu, e não vai ter chuva. Não tem ninguém tão perverso como eu, que eu estou transgredindo toda a Torá inteira. Olha a prosperidade minha, olha, não falta nada, olha, o cara blasfemando assim. Quem é maior? Naquele momento, Eliyahu, eu te jurando pela palavra de Deus, perante quem eu estou de pé agora, que não cairá uma gota de chuva e nem de orvalho durante os próximos anos, a não ser pela minha palavra. Ahab se assusta, começa a chorar. Entendeu que ele brincou ali com fogo, mas está tarde demais. Naquele momento começa uma seca em Israel. E uma gota de chuva está caindo durante muito tempo. Eliyahu recebe uma ordem divina de ir do outro lado do Jordão. Lá tem um pequeno ribeirão de Macherit. Fica lá e você vai se alimentar para poder sobreviver. Os corvos estavam trazendo comida do palácio de Yehudá para Eliyahu HaNavi. Ele se alimenta e fica lá durante um tempo. Eliyahu HaNavi foi uma coisa dura que ele fez, mas foi um pouco cruel. Um pouco... Israel inteiro, na verdade, vai sofrer de fome, mas ele falou, é melhor sofrer de fome fisicamente que morrer espiritualmente. A idolatria, ela mata a alma. A fome pode matar o corpo. E nós judeus sabemos que a morte espiritual é muito pior que a morte física. Então, Depois, aquele ribeirão seca, ele, ao ele já está ele mesmo em perigo, Deus dá para ele uma ordem de ir para uma cidade que se encontra perto de Sidon, que se chama Tzofat. Muito parecido com a França, Tzofat, mas Tzofat. Ele vai para lá e Deus fala para ele, lá você vai encontrar uma viúva que vai te alimentar. A caminho, chegando perto do Tzofat, ele encontra uma mulher, uma viúva, que está realmente lamentando que ela não tem nada em casa. Ela está quase morrendo, ela tem um filho, ela tem apenas um pouquinho, kad hakemach, um pequeno vasilhame com farinha, e tzapachat hashemen, é um pequeno vasilhame com óleo, isso que ela tem bastante para fazer uma refeição, e ela com o filho dela morre. Eliel Navi fala para ela, vai para casa, volta, prepara uma refeição, faz alguns bolinhos do que você tem nessa farinha, e você vai ver que não vai parar nunca. Eu venho comer na tua casa, vamos hospedar lá, e durante todo esse tempo, pode ficar. Cada kemach lo tichla, betzapachat hashemen lo tersar. Ele prometeu para ela, enquanto tem fome, eu te garanto, você pode usar, reusar, reusar, não faltará. E assim foi realmente, Eliyahu HaNavi, nesta casa, desta viúva, ficou vivendo, eles se alimentaram milagrosamente deste óleo e deste este azeite e desta farinha que não acabava durante todo o tempo da fome. Acontece que um velho dia, o filho da mulher adoeceu, feio, e para uma parada respiratória, e morreu. A mulher veio chorando para, na verdade, Eliyahu, ela tinha reconhecido já aquele homem, não é qualquer homem, quem hospeda um profeta desta, na verdade, em casa já percebeu. Ela veio e pediu para ele, por favor,
ressuscitar.
Faça alguma coisa, reza para Deus, coloca o Eliyahu, pega a criança, coloca em cima da sua cama. Se volta para a criança, Eliyahu reza e pede que esta mulher não tenha que passar por este horror, na verdade, um filho morrer, um filho aqui, uma coisa realmente muito triste, muito grave. E ele pede a Deus. Nossos sábios dizem que naquele momento Deus falou para ele que lhe devolve a chave da chuva. Vocês têm três coisas que as chaves normalmente não são entre os homens, só Deus pode dar mesmo. A chave do nascimento, a chave da ressurreição e a chave da chuva. E agora a chave da chuva está nas mãos de Eliyahu. Deus fala para ele, devolve, te dou a chave na verdade da ressurreição. E ele ressuscita o menino, traz ele para as crianças, a mulher realmente está vendo, naquele momento ela exclama, agora realmente eu vi que você é um homem de Deus, eu sei o que você pronuncia, Deus escuta, e foi um momento muito especial. Ainda tem 2 anos de fome. Lá em cima, no reinado de Israel, no reinado do norte, a situação é muito grave, realmente, uma fome gravíssima, e o rei não está nem aí, porque ele toda a Fafá, tudo o que ele precisa, o Isabel está menos ainda, ela está, na verdade, espalhando e perseguindo os homens de fé. Nesta época, é importante lembrar um nome aqui, apesar de todas as perseguições, tem um profeta, tem um homem, que é o chefe da casa civil da Rav, se chama Obadia. Obadia é tudo isso. Este Obadia é um converso de Edom, sincero, que vai se tornar mais tarde um profeta. Entre os 12 pequenos profetas, vocês têm um livro que se chama Obadiah, é um capítulo apenas. Este Obadiah, que é responsável da casa civil da Ahab, sem o mestre dele, sem o rei Ahab saber, ele escondeu 100 profetas judeus verdadeiros em cavernas, 50 aqui, 50 lá, e ele alimenta eles todo o tempo com seu dinheiro. Este é Obadiah. Único homem temente a Deus que realmente se preocupou com isso. Ahav anulou tudo que é serviço a Deus. Ele é um homem de extrema grande perversão. Em Sefer Torah, em livros e manuscritos daquela época, ele manda apagar o nome de Deus e colocar o nome de Baal. No portão da cidade do Shomron, da Samaria, ele manda escrever em grandes letras Ahav kafar Beloquei Israel. Ahav nega a existência do Deus de Israel. Isto é a entrada da cidade. E realmente não existe um monte onde ele não colocou a vontade. Por isso, os nossos sábios dizem que Ahab faz parte daqueles 3 reis perversos, realmente. No terceiro ano da fome, e que não caiu uma gota, e ele Achav não que procurou, Achav procurou por Eliahu. Ele entendeu que está na boca dele, ele falou, não vai cair uma gota enquanto que eu não abrir, na verdade, e não pedir a Deus. Mas Eliahu estava se escondendo, estava primeiro no lado do Judão, depois no perto de Sidon, está aqui, finalmente no terceiro ano, Deus dá uma ordem para Eliahu aparecer na frente de Achav. Então Eliahu vai, ele avisa a Ofadia, chama Achav, estou aqui. Quando Achav sai do palácio desesperado, porque afinal o verão não está seco, não tem nada, ele fala para ele, Ata ze ocher Israel, você é aquele inimigo de Israel, voltou de novo. E Eliahu não tem medo, você tem que entender, um regime absolutista, um regime ditatorial, você fala uma palavra, você é morto. Eliahu, sem medo, responde para ele, quem é um grande inimigo de Israel é você. Quem introduziu em Israel costumes pagãos, quem trouxe, na verdade, idolatria, politeísmo, foi você. Depois, Eliahu fala para ele, eu estou te desafiando. Vamos fazer um debate público, frente à luz. Você traz teus 850 profetas que você tem, 450 do Baal, 400 da Sheba. Eu sou o único profeta que sobreviveu, porque os outros estão escondidos, como eu lhe falei. E nós vamos se encontrar no Monte Carmelo. E lá nós vamos ver quem é o verdadeiro profeta de Deus. Quer dizer, ele está desafiando. Achav concorda, porque Achav também, entre nós, ele tem um pouco esta dúvida no final. Ele é judeu, ele tem alguma coisa judaica, ele está vendo aqui duas forças espirituais conflitando, cada uma quer, na verdade, o controle exclusivo do país, ele concorda. Então, a nação inteira, quase, se junta no Monte Carmelo. Onde é que o Monte Carmelo?
Em Haifa.
E lá se junta. Claro, vieram os 850 profetas falsas do Baal, eles estão todos lá, eles vêm já muito orgulhosos e arrogantes, com certeza que eles vão ganhar, eles têm certeza absoluta que essa é a religião certa. Achav, o rei, aparece também. E na frente de todo o povo, Eliahu se levanta e ele fala, Ad matai atem poskim al shnei ha-seif? Até quando vocês vão dançar nos dois países? Eu sou o único profeta de Deus que sobrou na nação. Vamos fazer o seguinte. Vamos escolher dois bois da mesma família, gêmeos, para não pensar com um diferente do outro. Mesma idade, mesmo peso. Vocês pegam os profetas do Baal, vocês estão deste lado da montanha, eu deste lado da montanha. Pega e constrói um altar. Pega o animal, corta em pedaços, coloca, prepara as madeiras, mas não acende o fogo. E vocês pedem a Deus fazer tudo. Eu vou fazer a mesma coisa, prepara um animal, coloca, altar, faz uma oferenda, não coloca mais fogo. Pergunta. Os profetas do Baal concordaram, sem dúvida nenhuma. Nossos sábios dizem que o boi não quis ir, até que na verdade Eliahu prometeu para ele que da mesma forma que aquele que fica comigo vai ajudar no Kiddush Hashem, você também, pode ir tranquilo. O boi foi, cortaram ele, fizeram, e os profetas, 850 profetas, todos eles com suas túnicas, vocês podem imaginar, estes monges pagãos, estes estão lá, rezando, levantando as mãos, abaixando, fazendo sinais. Horas e horas passam, obviamente, nenhuma gota de água apareceu. Nenhum fogo apareceu. Neste momento, Eliahu aproveita também de um pouco de gozação e fala, sabe o que? Talvez vocês devem gritar mais alto. Talvez ele está dormindo ou parou, ele está ocupado com uma outra coisa, quem sabe, grita mais alto. Eles começam a gritar mais alto, eles não entendem quanto que eles estão se ridicularizando eles mesmos, e gritam, e gritam, e gritam, até chegou a hora da tarde, foi algumas horas, nada aconteceu, obviamente, ninguém respondeu. Naquele momento, eles, os idolatras, eles têm o costume, e quando eles rezam, e não são atendidos, eles começam a se mortificar. Autoflagelar, eles pegam suas canivetes e coisas, espadas e fazem, estava sangrando, estava tudo mancha, pessoas, cenas horríveis, nada, nenhuma chama, nenhuma flama. Naquele momento, chega o momento de Eliahu Hanavi agora fazer a sua parte. Então ele irá ao navio, e o povo todos lá ao pé da montanha, olhando o que está acontecendo, pega 12 pedras, para lembrar os 12 tribos de Israel. Com essas 12 pedras ele faz um pequeno altar. Coloca o animal, corta, coloca a madeira, e manda trazer agora baldes de água. E mandou construir uma trincheira, literalmente fazer um buraco no redor do altar. E com a água, ele vai jorrando a água, molha o animal, molha a madeira, molha as pedras, as trincheiras ficam cheias, encharcadas, cheias de água. Naquele momento, Eliyahu Anabi levanta as mãos para Deus e fala: Deus de Abraão, Isaac e Jacó, por favor, deixa agora o povo aqui ver que você é o Deus de Israel. Eu sou seu servo fiel. Mostra aqui o milagre. Eliyahu não tem nem terminado de falar. Chega um fogo fulminante do céu. E não somente consome o animal, mas devora tudo. Não sobrou nem madeira, nem pedra, nem água. Até a água foi lambida. Tudo consumido pelo fogo. Não sobrou nada. Todo o povo viu isto. E num clamor sozinho, todos juntos, naturalmente, espontaneamente, Hashem o Elohim, Hashem o Elohim, o Eterno nosso Deus, o Eterno nosso Deus. Eliyahu dá uma ordem para prender os 850 profetas do Baal, o povo atrás, o povo acaba com eles. Neste momento houve aqui um grande Kiddush Hashem enorme. Os nossos sábios nos dizem que foi até uma exceção na história. Porque pela Halakha, aqui havia uma dúvida muito grande. Qual é a? Pela lei judaica. Para precisar trazer o povo de volta, pode, mas tem uma outra questão aqui, porque pela lei judaica, quando você tem o templo de Jerusalém, você não pode sacrificar em hotéis particulares. Se leva para a morte, não foi vida. O outro que não tem, tem. Mas aqui uma ordem de Deus foi realmente Etla Asot Lashem, foi um momento especial que precisava trazer o povo de volta, foi uma exceção, como dizem os nossos sábios. E realmente foi um momento inacreditável. Todos viram e todos enxergaram. E naquele momento, agora, Eliyahu está na montanha, chama seus servos e fala: dá uma olhada bem. Você está vendo uma nuvem? Não está vendo nada. Você está vendo uma nuvem? Até que o servo volta e fala: estou vendo uma nuvem que tem o tamanho de uma palma da mão, chegando de longe. Vai avisar ele correr voltar ao palácio antes que ele fique encharcado no caminho. Está vendo uma tempestade, está vendo uma chuva, um temporal grande. E realmente o Achav entendeu a palavra, começa uma chuva fortinho. O chão de Israel, que estava precisando beber esta água bendita, precisava 3 anos, não tinha experimentado uma gota de chuva, começa uma tempestade, um temporal, uma chuva forte. Achav chega aí no palácio ainda. E, por milagre, Eliyahu já está lá para receber, obviamente, tudo isso em Israel. Achav volta para casa e ele tem que contar agora para sua esposa o que aconteceu. Vocês entendem que a cena não está tão fácil. Ele conta tudo o que aconteceu. Ele conta que mataram os 850 profetas falsas do Baal. Ela ficou uma fera furiosa e raivosa. Ela não aguentou, ela jura a morte de Eliyahu Anavi. Ela quer matá-lo. Eliyahu, neste momento, recebe uma ordem de fugir, primeiro para o deserto de Judá, depois Deus fala para ele ir até o Monte Horeb, Monte Sinai, uma bela caminhada, 40 dias, ele vai até lá. E lá no Monte Sinai, Eliyahu escuta as palavras de Deus. Eliyahu está triste, ele está deprimido, ele está sentindo. Ele fala: poxa, teve já milagres, ainda as perseguições continuam. Eu sou o único profeta que está atuando, ela está querendo me matar. Eliyahu está deprimido, ele está vendo. Kanoki neti lashem natsvakot. Ele critica o povo de Israel. Ele fala com o povo de Israel: Asvru britcha, eles abandonaram o teu pacto, Deus. Deus responde para ele: foi aqui.
Você fala que todo Israel abandonou meu pacto, você vai ter que estar presente a cada vez para ver o que é verdade. Não critica meus filhos. Não critica meus filhos. Cada brit, você brita a aliança. Você estará presente para ver que meu povo não abandona. Mesmo em circunstâncias difíceis, de perseguição, os judeus jamais pararam de fazer a circuncisão. Foi neste momento que Deus retrucou isso para ele. De qualquer jeito, Deus aparece para Eliau, reconforta ele, e Deus fala para ele, porque Eliau já estava desesperado, fala: quem vai ser o profeta depois de mim? Vou morrer daqui a pouco, eu sou velho, como vai continuar esta história? Um povo inteiro que está com uma rainha deste perseguindo. E Deus fala para ele: três homens. Daqui você vai para Damasco e você aponta o próximo rei de Aram, da Síria, para se chamar Hazael. Depois você vai para o povo de Israel, o reinado de Israel, e você aponta o próximo rei de Israel, Yehu, filho de Nimshi. E depois você vai para a cidade de Abel Mechola, lá você vai encontrar um jovem que se chama Eliseu, e ele será teu futuro sucessor. Eliseu Elisha. E realmente Eliau escuta a palavra de Deus. Primeira coisa, ele vai para Abel Mechola, lá ele encontra o jovem Eliseu. Onde que ele encontra Eliseu? Nos campos, arando com o arado do pai dele, está arando os campos, por isso a gente fala a palavra campos Eliseus, daqui que vem a palavra Champs-Élysées. Está certo? Todo mundo conhece a palavra, não sabe de onde que vem. Champs-Élysées é o profeta. Eliau convida ele para ser o aluno dele. Mais tarde vai se tornar o aluno predileto dele. Eliau teve quatro alunos, Eliau em vida, estou falando. Semana que vem nós explicaremos como que Eliau virou um anjo e aparecem outras gerações. Mas hoje vamos falar primeiro da vida dele, da biografia. Em vida, Eliau na vida teve quatro alunos. Ovadia, já mencionamos. Yoná, famoso da baleia. Michia, que nós falaremos mais tarde. E um quarto que é Elisha, o grande aluno dele, o predileto Eliseu em português. Eliseu se despede de pai e mãe, aceita o convite e agora ele acompanha Eliau nas suas andanças. Naquele momento, apesar da grande luta que está tendo entre o judaísmo tradicional e toda a idolatria que Jezebel trouxe com Ahav, mas agora tem um outro. O perigo veio do norte. O rei da Síria, que não é ainda Hazael, o antigo Ben-Hadad, se lembra como ele atacou Omri, o pai de Ahav, e valeu a pena. Falou: vamos de novo. Ele está tentado, como a Samaria cresceu, tem muitas coisas. Ele prepara um grande exército enorme, juntou mais 32 pequenos príncipes da região para se juntar e prometeu para eles despojos. E Ben-Hadad começa a cercar a Samaria, Shomron. Depois ele manda uma mensagem para Ahav. Presta atenção a este episódio, é um episódio bem diferente, interessante para entender o caráter da Ahav. Ele manda a seguinte mensagem: olha, Ahav, estou daqui a pouco invadindo a sua cidade e não vai sobrar nada. Então eu quero que todo ouro, toda prata, tudo que tem nos teus palácios seja meu. Tuas mulheres, teus filhos, tudo meu. Este covarde e fraco que era Ahav, concorda. Ele fala: tudo bem, se isso você quer. Ele fala, ele se submete, ele vê que não tem chance. O exército é muito grande, estão cercando a Samaria. Ele está pensando que vai apaziguar o rei da Síria. Mas o Ben-Hadad tem mais exigências. Agora o Ben-Hadad está querendo provocá-lo. Ele fala: não terminamos ainda. Eu quero ir para a Samaria, no seu palácio, e pegar o que eu quero, e pegar os rolos da Torá. Escuta isso. Olha, estamos falando de um judeu que trouxe idolatria numa nação. Ele fala: Torá, isso pertence aos anciãos, aos sábios do povo, isso não é meu, isso não vou poder mudar. Entendeu? Ele recusa. O cara dá conta das esposas, ouro, prata, tesouros, filhos como escravas, não tem problema. Agora, quando se trata de Torá, ele fala: não. Então Ben-Hadad, neste momento, resolve atacar. Ele já está com certeza absoluta, tem certeza absoluta que ele está ganhando a luta. Ele fala, não vai bastar a poeira que vocês têm aqui para meus soldados entrarem e acabar com a cidade. E naquele momento, Ahav responde para ele a famosa frase em hebraico, Al yithalel choger kimfateach. Não se louva o soldado que está, na verdade, tirando a espada, vendo como aquele que já está tirando a armadura terminou a luta. Vamos ver como vai ser. Al yithalel choger kimfateach. Vamos ver isto. E realmente, encorajado pelo profeta, o profeta naquela época já é Mihiyahu, que é um dos alunos de Eliyahu, e fala para ele, fode na luta, Deus está com você, Deus vai te entregar esse inimigo. E realmente Ahav, com toda a coragem, ataca e pega-lhes de surpresa, e por incrível que pareça, muitos mortos do campo deles, o próprio Ben-Hadad ainda consegue fugir, e os judeus, o reino de Israel, ganha de Ben-Hadad esta luta. Um ano depois, o Ben-Hadad resolve que ele quer tomar de novo. Ele não gostou desta derrota, ele está um pouco humilhado com essa derrota. Ele tenta de novo. Só que esta vez o Ben-Hadad, os astrólogos falam para ele, não faça a luta na montanha. O Deus dos judeus, ele gosta de montanha, ele foi na montanha. Na planície, lá você tem mais chance. Assim fazem os astrólogos. Então a luta vai acontecer na planície de Afek. Ele volta com o exército de novo. Os judeus são muito, muito menos numerosos. Realmente parece dois rebanhos em relação ao tamanho dela. Porém, o profeta chega e fala para Ahav, já que os sírios falaram que o Deus dos judeus só pode lutar nas montanhas, na planície, nós vamos mostrar para ele a nossa força. Então você vai mais uma vez ganhar. Você sente como Deus está dando algumas colheres de chá para Ahav, mostrando sua presença, permitindo para ele vitórias absolutamente inimagináveis naturalmente, e ele ganha, ele vence. E os nossos sábios nos dizem que não morreu ninguém nesta guerra. Que não, olha, coisa interessante. Davi Amelech fez muitas guerras, vitórias, conquistou muitos terrenos, soldados morreram, judeus. Ahav faz uma guerra contra a Síria, ganha e não morre ninguém, nem um soldado. Pergunta o Talmud, como é possível? Responde o Talmud, em Benehem Baalei Lashonah. No exército de Ahav, eles eram perversos, faziam idolatria, muitas coisas, mas não tinha gente que fazia maledicência. Lashonah não era a praia deles. Então eles tinham, Deus considera, mesmo quando uma pessoa está afastada, cada boa ação, ela tem seu peso, inacreditável. Qualquer jeito, foi 6 dias de luta, no sétimo foi realmente com os dois exércitos se encontraram, as tropas sírias foram totalmente aniquiladas, centenas de milhares de sírios foram mortos, Ben-Hadad tem que fugir, foi uma luta inacreditável. Porém, aqui aconteceu um erro da Ahav. Presta atenção. Ben-Hadad está desesperado. Achei os judeus, não sabe o que fazer. Os conselheiros falam para ele, vai, veste uma roupa de pobre, rasgada, vai até, os reis judeus são muito piedosos, e vai até Ahav e pede clemência. Tropas deles foram derrotados. O Ben-Hadad faz isto, se veste como um coitado, roupa rasgada, chega lá, bem humilde, pede por favor, poupa minha vida. E o Ahav, apesar que o profeta falou para ele, Al-Tehi Tzadik Arve, não seja muito justo, no momento, lembra-se do erro de Saul, o rei da Amalek, não faça isto, Al-Tahmol Arav, não tenha piedade, já falamos entre nós aqui, que aquele que tem piedade dos cruéis, um dia ele será cruel com os piedosos do semana, mas ele desobedece ao profeta, e ele poupa a vida de Ben-Hadad, deixou ele fugir, com uma condição, ele queria algumas cidades com o Ben-Hadad tinha pegado da época do pai dele, Omri de volta, ele concordou, ele poupou a vida dele e deixou ele voltar para ele.